Olá, olá, Carolina.
Olá.
Está cá sempre. Francisco.
Olá, tudo bem?
Estamos acompanhados pelo Francisco Guimarães, autor da Leia, e é só isso que eu vou dizer em termos de apresentação, porque nós já temos este nosso sistema, que é, perguntamos ao nosso convidado, no caso de não teres ouvido os últimos três, acho eu.
Ele ouviu.
Mas ouvi. Fiz o trabalho de casa.
Maravilha. E por isso, como é que tu te apresentas, basicamente é isso? Quem és tu?
Ora bem, apresento-me como... Profissionalmente, estamos a falar profissionalmente.
Profissionalmente,
quiseres.
Como leitor.
O que quiseres.
Exatamente.
Olha, apresento-me... Há muito tempo apresentava-me como treinador de futebol. Hoje em dia já não faço isso porque estou...
Reformado
há muito tempo. Neste momento sou comentador desportivo, na rádio e na televisão. Estou a acabar uma licenciatura em Artes e Humanidades, na Faculdade de Letras.
Boa.
E escrevo letras de canções e fados e etc. Assim, profissionalmente era assim que eu me apresentaria. Acho que não tenho assim mais nada neste momento.
E como leitor, que também é o que também te traz aqui esta... A nossa conversa.
Como leitor, sou aquele leitor esquizofrénico, que lê muita coisa ao mesmo tempo, que muitas vezes não acaba os livros.
Ok.
Eu não me interessa tanto a história, interessa-me a história como é contada. E portanto, às vezes, não, lá está, não me importa nada se me fazem spoiler, etc., porque não estou muito focado na narrativa em si. Apesar de gostar imenso de ler romances, no sentido literário do termo, muitas vezes chego ao fim nas últimas 5 páginas e não acabo porque já comecei outro e já estou entusiasmado com
não,
outro.
Não precisa saber o final, estou chocado.
Com um ar chocado.
Mas não precisa saber o final?
Não.
Há frases finais espetaculares.
Pois há, mas isso eu às vezes vou lá ver o fim.
Okay,
sim.
Tá bem.
Eu gosto muito de ver o princípio e o fim dos livros.
Bem, eu também.
É um bom presságio.
Imenso, mas está tudo bem.
É um ótimo presságio. E depois, lá está, leio muitos livros ao mesmo tempo, tendencialmente de géneros diferentes. Tenho sempre um livro de crónicas à cabeceira, tenho sempre um livro de poesia à cabeceira, e se for uma leitura mais densa como um romance, aí não tenho, por exemplo, tanto à cabeceira, leio noutras alturas.
Uhum. Tens algum agora na cabeceira?
Tenho algum na cabeceira, tenho um calhamaço que estive a preparar o Dia Mundial da Poesia.
Bem, está quase.
Uhum. Então tenho muitos de poesia. Tenho aqui alguns na mochila, por exemplo, o Aberto Todos os Dias.
A mochila da Sport TV.
Tenho o Aberto Todos os Dias, do João Luís Barreto de Guimarães, nosso prémio Pessoa.
Que tu gostas muito.
Que eu gosto muito. Tenho o Vem à Quinta-feira, da Filipa Leal. Tenho muitos de poesia contemporânea agora. Tenho
que
a Poesia
a
Reunida, da Maria Rosário Pedreira.
Vais lendo?
Vou pegando de vez em quando, okay. Sim. São assim os que eu vou pegando de vez em quando. Tenho coisas que estou a estudar para a faculdade, que também Camilo Pessanha, por exemplo, António Nobre, enfim, muitos poetas do simbolismo português. E estava a pensar se tenho algum de crónicas. Neste momento tenho as crónicas do Lobo Antunes.
Muito bem.
Sim, exatamente. É o que eu tenho à cabeceira. Não estou a ler nenhum romance agora, neste momento. Como estou a ler muitas coisas para a faculdade...
Não tens tempo para...
Não tenho...
Percebo. Para ler pessoalmente.
Exatamente.
E pegando, olha, vou pegar nesta metáfora de poesia numa mochila da Sport TV, que eu acho que é mais ou menos este o tema.
O
geral.
Tema que nós queríamos.
Exatamente. De ligar um bocadinho a esta questão do desporto e a leitura e a literatura, que não é, pelo menos obviamente, duas áreas, não são duas áreas obviamente ligadas. Muitas vezes eu não sou a pensar, vai jogar a bola, pá, que bom, estou a ler, Saramago. Não é, ou seja, não é uma resposta óbvia, digo eu, pelo menos no meu universo. E por isso, esta é a primeira pergunta que nós queríamos começar, era um bocado isto, porque é que não é óbvio? Ou seja, porque é que, quase que se não, na tua opinião, tanto com um pé dentro e um pé fora nos dois, porque é que não é uma coisa assim tão óbvia? Porque é que não ligamos como a política? Se calhar um político, sou uma pessoa que eu, de facto... Lê imenso, ou deve ler imenso. Enquanto um treinador de futebol ou um jogador de futebol não é assim uma coisa tão óbvia.
De literatura, no geral?
Sim.
Da relação das duas.
Ou seja, desculpa, esta fotografia do Francisco Geraldes a ler Saramago.
No era Saramago, não era?
Sim, era um ensaio sobre a cegueira.
Toda a gente ficou chocada porque assumem que um jogador de futebol é burro. Estás a ver?
Sim,
e, portanto,
literariamente. Francisco Geraldes. Burro, literariamente.
Literariamente, sim, sim, peço imenso.
Alegadamente burro, literariamente.
Exatamente.
E o choque das pessoas vem de um preconceito que é os jogadores de futebol só jogam à bola e não conseguem ler.
Sim, o preconceito vem dos dois lados. Tanto do lado mais erudito, mais académico. Se nós olharmos bem hoje, a academia contemporânea desdém ao desporto no geral. E daqui a bocadinho podemos falar em exemplos giros que contrariam essa tendência da academia contemporânea, mas também, obviamente, contra mim falo, que nós, agentes desportivos, pessoas do futebol, muitas vezes contribuímos para essa, enfim, para esse preconceito que muitas vezes têm acerca do meio, que a facto é que, se nós olharmos bem, há muitos jogadores. A coisa tem mudado, mas ainda há muitos jogadores hoje em dia que não estão nada preocupados com esse seu lado mais erudito, mais intelectual, mais académico, seja o que for.
Uhum.
Mas também há muitos exemplos contrários, só que não se fala muito nisso.
Uhum.
E ainda persiste o tal preconceito que os jogadores não se interessam por outras áreas, não se interessam por outros campos. Tendencialmente isso está a mudar. Mas foi uma coisa que aconteceu ao longo de muito tempo e, portanto, ainda persiste essa ideia de que as pessoas do futebol são burras, porque não há muitos exemplos públicos que o contrariem.
Uhum.
Mas
tu tens alguns exemplos públicos?
Sim, bem, o caso do Francisco Geraldo talvez seja o mais conhecido hoje em dia. Há pouco tempo morreu um treinador muito conhecido, o Arthur Jorge,
uhum,
que era conhecido por ser um intelectual do futebol, era um homem que adorava artes no geral, literatura especialmente, ouvia muita música clássica. Depois há imensos casos também. Se nós olharmos para o Camus, por exemplo, que tem uma frase muito conhecida que diz: tudo quanto sei sobre a moral e obrigações do homem devo ao futebol.
Ah, não sabia.
Rui Belo, poeta, era um grande central da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Sério?
E lia todos os dias o jornal A Bola. O próprio jornal A Bola, curiosamente, era um lugar, a certa altura, o mítico jornal A Bola, quando teve o seu expoente máximo, a certa altura, era um lugar de grandes intelectuais. Não só era lido por muitos intelectuais, mas também muitos intelectuais escreviam para lá. Madeiros Ferreira, por exemplo, uma grande figura da nossa política, do Partido Socialista, escrevia no jornal A Bola. O Gonçalo M. Tavares, que escreveu na Bola durante muitos anos. O próprio Gonçalo M. Tavares, que é professor na Faculdade de Motricidade Humana e que substituiu o professor Manuel Sérgio, um filósofo, na cadeira que o professor Manuel Sérgio dava, e agora é o Gonçalo M. Tavares a lecioná-la. Portanto, há assim imensos casos de uma convergência, e de uma convergência que, a meu ver, deveria ser mais explorada e que ainda não é muito. Confesso que ainda não é muito, mas lá está, temos estes exemplos que vão contrariando isso e que nos fazem questionar. O próprio Nelson Rodrigues, por exemplo, é um homem que hoje em dia pensa muito o Brasil, com muitas crónicas, tem imensa coisa escrita sobre futebol. O Eduardo Galeano, um jornalista muito conhecido, tem um livro que é interessantíssimo, com crónicas, que se chama Futebol ao Sol e à Sombra. Enfim, há uma quantidade enorme de intelectuais, pessoas da literatura, que vinham no futebol uma coisa que não era só um mero divertimento. Ao contrário, por exemplo, do Fernando Pessoa, que dizia que o futebol era apenas um jogo e que era, eu penso que ele dizia, era uma inteligência inútil. No fundo, ele relacionava apenas o futebol como uma forma de ser o desporto no geral, uma forma do ser humano se movimentar, e era uma coisa apenas lúdica, uma coisa apenas recreativa. Mas, ao contrário do Fernando Pessoa, temos muitos exemplos contrários.
E como é que achas que esse mundo, ou esses dois mundos, podem ficar mais ligados? Achas que há um caminho a fazer?
É assim, lá está, epidermicamente o futebol não tem nada a ver com literatura.
Sim, mas acabaste de dar exemplos em que se pode ligar.
Eu sei, porque estava aqui a pensar, eu acho que o maior obstáculo, isto posso ser eu a ser completamente, não é preconceituoso, mas de fora, é que uma pessoa que se entrega ao futebol, alma e coração, desde muito cedo, ainda por cima hoje cada vez mais a competição é tanta que tem que se jogar futebol desde os 5 anos e entrar no Benfica ou no Sporting, andar nas academias e depois fazer esse processo todo, depois não tenho tempo. Será que é um bocado... Isto é parte dos jogadores. Parte dos treinadores imagino que seja um percurso diferente. Mas na parte dos jogadores será muito por aí. Ou seja, eu jogo tanto futebol que não tenho tempo.
Acho que o tempo não é a resposta.
Não, mas cá o tempo ou capacidade intelectual para chegar a casa e ainda sequer ainda tenho. Trabalho de casa de matemática e de... Isto é um miúdo do quarto ano.
Ah,
estás
a falar de um miúdo,
sim,
certo.
Sim, ou seja, estou a dizer os jogadores, cara. Os treinadores eu acho que, tirando a licenciatura, por isso que há aqui outra exigência que se pede. Mas dos... De,
uma fase inicial
de construção e de educação e das duas, de quando nós começámos a ler e de quando o Ronaldo, imaginando que assim o expoente máximo, começou a jogar a bola quase profissionalmente, não fazia mais nada, se calhar há uma exaustão total, um cansaço tanto que a pessoa não, nem pensar agora voltar a pegar em Saramago.
Sim, mas esse, certo, é um problema, esse é um problema comum a toda a gente, não é? É um problema comum à sociedade. Não são só os jogadores de futebol que não leem, não é?
Pois,
não são só os treinadores de futebol que não leem. Infelizmente é uma sociedade inteira. Mas o que eu penso que acontece é que há dois mundos que não dialogam. E quando dialogaram, a coisa deu frutos, mas muitas vezes lá está, há esse desdém de um lado e há um desinteresse do outro. E se não há enfim, como é que eu vou explicar? Se não há uma ponte que é construída, se não há uma tentativa de dialogar, de facto, dois mundos que a meu ver são essenciais para a compreensão do ser humano... Nós olhamos para o futebol hoje em dia, se calhar, quase de certeza, é o grande fenómeno cultural do século XXI.
Uhum. Sim, sim, de 21 e se calhar do 20 também. Quer dizer,
é isso, coisa... entre o 20 e o 21. E isso não pode ser negado e, portanto, não pode de repente viver num oásis separado e desligado de todos os outros. Até porque, se nós olharmos bem, o desporto, e especialmente o futebol, porque é o mais mediático, é o mais conhecido, sempre foi um lugar de... Sempre foi um lugar, por exemplo, de resistência política. Uhum. Na crise estudantil de 69, a Académica de Coimbra teve aquele jogo famoso na final da Taça de Portugal, em que os jogadores e os adeptos, uhum, e as pessoas que estavam ali a torcer pela Académica foram, aproveitaram aquele jogo para reivindicar as motivações dos estudantes e os problemas que havia naquela altura na crise estudantil. Foi, por acaso, um jogo em que não apareceu nem o Ministro da Educação, na altura, nem o Presidente, não foi transmitido na RTP, exatamente por causa disso.
Claro.
Porque não queriam que se visse que estava ali um problema claro, que era político. O futebol foi o meio, foi o instrumento para se fazer isso.
Sim, agora no Mundial do Qatar, não é? Que são todas dos...
Todas as questões de racismo, sim, de igualdade de género,
direitos humanos,
tudo isso, o futebol tem sido um instrumento muito claro, e portanto é fundamental que todas as culturas, eu acho que o desporto é um meio de cultura, comecem a dialogar mais entre si, até porque o desporto é, no fundo, uma forma sublime de expressão humana, neste caso através do movimento do corpo, mas é uma forma sublime de expressão humana. No movimento de um jogador de futebol que está a rematar, há ali muito mais qualquer coisa do que apenas o remate. O professor Manuel Sérgio diz que não há chutes, há homens que chutam. E é verdade. Num chute, num remate, está contido muito mais do que apenas o remate. E tal como na poesia, por exemplo, eu tento fazer esta comparação porque acho que na poesia é mais evidente do que na literatura, nas outras formas literárias. Na poesia há uma espécie de... Aliás, no futebol há uma espécie de intervalo, há uma espécie de silêncio que não é imediato, por isso é que eu disse que não há uma relação epidérmica imediata, uhum, mas nas profundezas de um jogador que está a tentar rematar, que está a tentar fazer um passe, há ali qualquer coisa que é possível desvendar, que vai muito para além da ação em si, do corpo a movimentar-se em si. Tal como na poesia há um silêncio que não está contido apenas nas palavras, e que nós temos que desvendar, não é? Uhum. Neste caso a vontade do poeta, e ali é a vontade do jogador. Eu acho que é muito parecido nesse aspecto, e por isso acho que são dois mundos que podem dialogar muito, muito mais, e têm imensas, imensas semelhanças.
E como é que, numa situação hipotética em que tu fosses o decisor... É porque eu estava aqui a pensar, ou seja, pegando no expoente máximo, um expoente muito básico da Faculdade de Letras como bastião da literatura, no sentido de biblioteca e a criação literária que por lá andou e por lá anda, como é que se cria, pois, uma ligação, uma ponte, um diálogo com a Associação Portuguesa de Futebol? Ou seja, como é que tu trarias públicos, se fosse tu lá estar o decisor político, de, bem, vamos fazer aqui uma conferência sobre, se calhar é, e se calhar é interessante o suficiente. Ou que era uma coisa que se faria na Flu, que é, vamos fazer uma conferência sobre Tolkien no Auditório 2, sobre as Exato. Armas. E é o José Varandas a falar sobre as armas de Tolkien. Pronto, 20 pessoas iam, muito giro, eu fui. Recomendo vivamente. Mas, não sei se uma sobre fora de jogo e poesia de Sophie Melbrenner era uma coisa que...
Mas podes começar por uma coisa mais geral, diria, também não é preciso.
Eu acho que é possível fazer o que foi feito, por exemplo, na Faculdade de Medicina do Porto. Já falámos no João Luís Barreto Guimarães, que neste caso foi o precursor desta ideia, um dos, e hoje em dia é ele quem leciona esta disciplina, numa introdução à poesia, por exemplo, na Faculdade de Desporto. É feito isso na Faculdade de Medicina, há uma cadeira de introdução à poesia, e é dada por ele. Acho que era possível fazer isso na Faculdade de Motricidade Humana e nas faculdades que estão mais relacionadas com o desporto, e acho que é possível também fazer o contrário, que é perceber, diante de todo o mundo literário que temos à nossa frente, o que é que foi feito em relação com o desporto. Desporto e literatura, por exemplo.
Uhum.
Há um livro cá em Portugal que se chama Desporto na Poesia Portuguesa, ou Futebol na Poesia Portuguesa. Eu não tenho a certeza se é desporto no geral, se é futebol.
Uau.
Ou se é só futebol. Mas é possível criar essas relações, só que enquanto houver um desdém por parte da academia e um desinteresse por parte dos agentes desportivos, é difícil de o fazer. Mas lá está, acho que na Faculdade de Medicina foi dado esse primeiro passo.
Uhum.
Se houver essa vontade, é possível dar noutras direções também.
Mas desculpa, deixa-me só perguntar uma coisa, que é, mas tu, por exemplo, quando estás a comentar o Sporting Atalanta, não faço ideia se é o género de jogo que tu podes comentar.
É sim, senhor.
Que para um Sportingista não correu particularmente mal, não correu particularmente bem. Tu sentes-te de alguma maneira aliciado a fazer uma referência? Pois, este jogo de facto fez-me lembrar a situação, agora pegando o Guerra e Paz que está aqui, do Pierre perante os franceses. É uma coisa que tu tens. Ou seja, isto é muito
não,
específico.
Não, também não vou a esse ponto. Não,
claro,
isto
é muito específico.
Não quero estar
claro.
A forçar uma ligação.
Mas fazes alguma referência literária?
Ou sentes-te minimamente, tipo, isto faz sentido? É o contexto que faça sentido?
Não, acho que aí não é o contexto que faça sentido. O que eu digo é, para compreender todo o fenómeno, de facto é preciso perceber todo o fenómeno. E é muito difícil ignorarmos que, lá está, como o desporto é uma forma sublime de expressão humana, é difícil ignorarmos que é preciso compreender o homem. E o homem expressou-se em vários campos. Há uma relação antiga do desporto e da tentativa do homem se superar e se transcender, etc. Desde a Antiguidade Clássica, na Grécia, principalmente através da dança e do teatro, mas também através, por exemplo, dos Jogos Olímpicos. Mas para compreender o ser humano, para compreender aquela pessoa que está por detrás de um remate, de um passo, de uma defesa, é preciso encontrar todos os meios que nós temos à nossa disposição para compreender. E eu acho que a literatura, principalmente a poesia, ajuda-nos a revelar esses intervalos, esses tais silêncios que nós à partida não conseguimos desvendar, mas que com a poesia é possível encontrar no fundo as razões daquela pessoa estar a querer superar-se, as razões daquela pessoa estar a sofrer naquela altura, até porque o campo do futebol é um bocado o campo da vida. A relação com a adversidade, o trabalho em equipa, tudo aquilo que está presente num jogo de futebol é possível encontrar também dentro do coração do homem. E os poetas, os grandes poetas, falaram sobre essas grandes questões. Portanto, essa ponte é urgente fazê-la, porque senão não compreendermos. Se nós não compreendermos o ser humano, é muito difícil compreender o fenómeno futebolístico contemporâneo, ou o fenómeno desportivo contemporâneo.
Sim, ou o fenómeno poético contemporâneo, claro.
Exatamente. E portanto, se nós pensarmos, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, quando foi reformulado, e se pensarmos no lema dos Jogos Olímpicos, que é sítios altios, fortios,
claro.
Mais rápido, mais alto, mais forte, mas não é apenas do ponto de vista físico que esse lema nos fala, é também uma transcendência humana, é uma transcendência do nosso coração. E o desporto, como fenómeno contemporâneo, é um instrumento fundamental para nos indicar os desejos, as motivações, os desalentos do homem contemporâneo. Não tenho dúvidas nenhumas disso.
Eu acho que o problema vem antes disto, que é, eu acho que há muitas pessoas que estão interessadas em fazer esta ligação e fazer cadeiras, por exemplo, em letras sobre futebol e poesia, mas eu acho que vem de um preconceito ainda mais anterior, que, por exemplo, eu provavelmente era essa pessoa até há muito pouco tempo, que é o futebol para mim é ligar a televisão, ver o europeu, Portugal ganhou, Portugal perdeu, bye bye, adeus. Isto é muito giro. Mas eu nunca pensaria no balneário onde o treinador está a falar com os jogadores e a motivá-los por alguma razão, na equipa que eles têm de ter, porque às vezes olhamos só para um jogador e é tipo o Ronaldo é que vai marcar e o resto que se lixe, e portanto nunca tive esta noção de um futebol como uma janela para a interioridade humana. E portanto, se não houver essa capacidade de olhar para o futebol como uma coisa que nos pode dar mais de nós, também não haverá uma ponte muito bem construída. Sequer há vontade para construir essa ponte. E portanto também é muito difícil se não fizermos esta imagem mais clara.
Sim, então, mas eu passou a ser um bocado advogado do diabo.
Força.
Dizer, eu estou a ver um jogo de futebol, nem sequer pegando um mais... Eu sou sportinguista e gosto muito do Sporting, mas para ser uma coisa mais global, pegando um jogo da seleção... estou a ver o jogo da seleção e é muito raro, nunca me aconteceu, por isso daí estar a ser, não é bem advogado do diabo, mas é ser cobaia, nunca me aconteceu, epá, de facto, porque é que, agora pegando em jogadores mais antigos, o Nani não se posicionou bem, porque devia estar, porque no coração dele, ou só porque é burro e não ouviu, isto é fisicamente o que eu faria, pá, que burro, porque é que ele não se põe ali, está claramente fora de jogo.
Ou... Tu estás a ver de fora também.
Sim, mas a sério, mas pets é isso que estamos a pedir, de certa maneira? De facto, Nani, ali, no silêncio do coração dele.
Não, acho que aí é um exagero.
Exato. Mas eu acho que consegues ver o psicológico de alguns jogadores em certos jogos.
Ah, não, isso, claro, mas a minha questão é isso.
E ter em consideração, isso também é mesmo importante. Acho eu.
Eu também acho. Só que será.
A questão é pensar por que raio é que o Cristiano Ronaldo. Chega mais cedo do que todos os outros, treina mais do que todos os outros, quer ser melhor do que todos os outros. Não é uma questão meramente futebolística, não é?
Sim, de talento.
Sim, sim.
Nós podemos ficar apenas por aí, apreciar o rendimento do Cristiano Ronaldo dessa maneira. Mas depois, se quisermos aprofundar um bocadinho mais, há muitas perguntas que nos vêm à cabeça. Acerca daquele desejo que nós todos temos. A Sofia tem um poema que diz: as imagens transbordam fugitivas e estamos-nos em frente às coisas vivas. Que presença jamais pode cumprir o impulso que é em nós, interminável, de tudo ser e em cada flor florir. Que impulso é este, não é? Que impulso é este? É uma pergunta que nos fica e que se revela ali claramente numa pessoa como o Cristiano Ronaldo, ou como o João Garcia, que quer escalar até o Everest, ou como o McNamara, que quer surfar a onda na Nazaré. Não é uma questão meramente desportiva. Que impulso é este? É a pergunta que fica se nós quisermos olhar para todo o fenómeno.
Percebo. Sim, ou seja, não é uma coisa só de um jogo, de um minuto.
Não, claro que não.
Sim, percebo. Isso é muito giro. Porque eu tinha pensado nesta questão de...
Há uma história muito gira... Desculpa, eu interrompi-te.
Não, é isso. Eu acho que nunca tinha pensado na questão do desporto como... E eu fiz desporto na minha vida de jovem, de estudante, como expressão tão válida e tão rica até como poesia, ou como cinema, ou como pintura.
Sim, muito arte.
Mas
eu acho que é a busca de qualquer coisa.
Pois, temos que é a questão deste impulso.
Que é, claro. mas cada um vai...
Sim, claro.
Na sua arte.
Sim, até porque se nós olharmos, volta à antiguidade clássica, que eu acho que nos ensina muita coisa. Para Aristóteles, o ser é primeiramente natureza.
Uhum.
E natureza em grego é physis. Ou seja, no fundo, o primeiro modo de expressão
é o físico.
Do ser é através do físico. E portanto, logo aí há um indicador, não é? Há qualquer coisa que nos faz pensar. E o próprio Aristóteles dizia que a atividade física, no geral, era uma ótima forma de o homem ascender a sua alma, né? Enfim, e portanto não se compreende porque é que a antiguidade, porque é que a academia contemporânea que venera Aristóteles depois está distraída nestes parágrafos. Nestes parágrafos.
Se quer bem só aquelas reticências independentes. A parte não, física. pois, mas eu acho que eu volto sequer sempre aqui à questão do tempo e do lugar que o desporto agora tem na nossa sociedade, não é? Ou seja, eu estou a trabalhar das 9 às 6 todos os dias e depois o jogo é às 7h30 e eu não quero estar a pensar. Isto não sou
mas
eu.
Mas ninguém te pede isso. Ninguém está a pedir isso.
Mas pois, eu que não penso no desporto, isto é mais claro, isto é mais para a questão de pensar o desporto. Pois.
Mas eu acho que pensar nisto não quer dizer que não vejas um jogo só como mero divertimento.
Claro, mas acho que o desdém se cá vem daí, de género. Porquê é que eu vou estar a pensar no que é o desporto e será que o impulso do desporto segue da mesma origem, da mesma fonte do impulso da poesia, se o desporto é uma coisa que eu vejo, que na minha vida, que se quer, sou o sócio número 78 do Benfica, é uma coisa que para mim é um relaxamento, não é?
Mas a poesia também pode ser
mas
um
é
relaxamento.
Mas é isso, a mim os livros relaxam e eu passo o dia a ler no trabalho e depois saio do trabalho e vou ler para mim.
E podes ler apenas por ler na desportiva, digamos assim.
Sim, sim, sim.
Mas depois, de repente, há ali qualquer... Há uma pergunta que nasce e que permanece.
Claro.
Que é, porque é que aquele poeta disse aquela coisa?
E que me tocou.
Que me toca no coração. E porque é que aquele homem está a fazer tudo, já conquistou tudo,
quer mais.
O que é que ele me está a dizer com isto também?
Pois, o ponto de ficar está agora a pensar no Pep Guardiola, que é um tipo também extraordinário nesse sentido de não é de quase toque de Midas, de onde ele vai. Lá está, a filosofia dele invariavelmente está mais provada. E porquê? Não é? De onde é que vem esta sede de ser...
Ser melhor.
Sim.
Mas... Nós queremos sempre, acho eu, que queremos sempre tocar um bocado.
Sim, mas quando já tens provas quantitativas, que é o caso do Cristiano Ronaldo e do Pep Guardiola e do Messi e por todos esses seres excepcionais, do McNamara e do... quando tens essas provas quantitativas, eu não tenho uma prova quantitativa de que estou a fazer bem as coisas. Quer dizer, faço os meus livros na leia e gosto deles e ficam bem feitos. Mas é muito interessante ver o desporto como desta sede. Tipo, não é preciso mais. Não é mais títulos que me vão valorizar. É o que agora o Klopp disse agora no Liverpool. Eu vi a entrevista dele agora de saída e disse: isto não vai correr bem. Se eu ficar mais um ano, eu adoro, estou muito feliz e gosto muito da equipa, mas mais um ano e não vou sentir que vou trazer o bem à equipa. E eu achei isto muito curioso dele dizer: eu não sou o centro desta equipa, eu não sou o Liverpool. Apesar do Liverpool estar a correr bem, está em segundo lugar e tudo isso. Ele conseguiu-se abstrair dele mesmo. Eu achei isso ok. Isto tem muito mérito na minha concepção do que é mérito.
Mas isso eu acho que vejo em todas as áreas. Mas sim.
Sim, mas no futebol não, porque lá está. Vou falar provas quantitativas. Se ele ganhar a Premier League, ganha não sei quantos
também,
milhões.
Mas em literatura, ganhas o Nobel. O que é que vais ganhar a seguir? A Lua? Estás a perceber? Ou seja, é o maior prémio literário.
Pois.
E se ganhas, depois o quê? Ou não escreves mais? Ou escreves coisas que nunca vão chegar.
Não, mas lá está, mas eu acho interessante, é esta conclusão que eu estou a chegar agora nesta conversa, é que vem da mesma fonte.
Sim, sim.
Ou seja, eu ganhei o John Fosse ganhou o Nobel ano passado. Vai, se Deus quiser, e eu gostava que ele continuasse a escrever. Exato. Porque é uma necessidade.
O ponto é esse. O ponto é esse. Vem da mesma fonte. O desejo é o mesmo.
Pois, eu nunca tinha posto isso nesses pratos.
O desejo é o mesmo. Um responde através de palavras, um responde através do movimento do corpo, não é?
Pois.
Porque é que, olha, um exemplo concreto agora, aproveito para prestar uma homenagem ao Nuno Judice, nosso grande, grande poeta, que teve até os últimos dias da sua vida a escrever. Porquê?
Não é? Pois.
Porquê? Frágil, doente. Porquê? Não é? Porquê é que o Paul Simon continua a escrever canções?
Claro, mas é...
E faz-se a mesma pergunta, porquê é que o José Mourinho continua a querer ganhar títulos? O desejo é o mesmo.
Pois.
E esse desejo... É o tal intervalo que eu dizia que não se vê à superfície,
claro.
Mas que se calhar os poetas nos ajudam a compreender, e se nós olharmos atentamente para o desporto, também conseguimos compreender melhor e é possível criar essa relação.
Foi.
É um intervalo. No fundo, é um intervalo que só é possível desvendar, é um silêncio que só é possível desvendar com um olhar profundíssimo para a pessoa que o fez.
Pois.
E não apenas para o que nós vemos, não é?
Pois, mas eu acho que o mediatismo do futebol se calhar estraga um bocado esse silêncio. Ou seja...
Sim, claro.
E portanto, e fazendo a ligação com a literatura, é esse. O futebol é tão mediático e a literatura é zero mediática. Se a literatura tivesse o mesmo espaço... Estou-te a roubar a pergunta, Sebastião. Se a literatura tivesse o mesmo espaço na televisão ou nos jornais, que o futebol seria mediática, achas? Ou não?
Ou qual é que seria o impacto, não é, na sociedade? Que tu, vale o que vale, mas sei, o que é que tu acharias que seria diferente na sociedade, para o bem e para o mal, dentro de...
Se fosse possível.
Bem, eu acho que aí são coisas...
Hipotéticas.
Enfim, são um bocado utopias. Porque,
certo, certo.
Enfim, o futebol é uma coisa fácil.
Pois, e muito disponível.
Lá está, é possível olhar das duas formas para o fenómeno. De uma forma mais profunda, mais filosófica, digamos assim, mais metafísica até. Ou então é possível apenas jogar, ver jogos e ficar contente se a equipa ganhou e ficar triste se a equipa perdeu. A literatura não, eu acho que é difícil passar. Se nós ignoramos as coisas mais... Enfim, é impossível, acho eu, passar os olhos por um livro da mesma forma que nós passamos os olhos por um jogo de futebol, acho que sim. Acho
que mesmo que seja ler um livro na Desportiva.
Mesmo que seja ler um livro na Desportiva.
Okay.
É preciso um tempo, é preciso uma paciência, uhum, mesmo assim, é preciso
é uma entrega,
uma disponibilidade, uma entrega.
Sim, mas o tempo que tu demoras a ver um jogo, uma hora e meia, porque é que nós temos tempo para uma hora e meia de jogo na televisão, com imperiais e com intervalo de 15 minutos, e porque é que não temos tempo para ler? Ou seja, isto é a escolha pessoal de cada um e eu percebo justo.
Mas é por facilitismo também.
Pois é isso.
Mas para mim é tão fácil.
Sim, mas é como ver dois episódios de uma série, não é?
Certo, mas para mim é igualmente fácil abrir a televisão e ver um jogo de futebol, abrir a televisão e ir para a Netflix ou abrir um livro.
Sim,
para
mas
mim, mas eu gosto de ler.
Excepcional.
Não,
não, no sentido.
Sou excepcional.
Não, em todos os sentidos, mas neste de exceção, não é? Ou seja.
Certo.
Eu também.
Mas eu acho que é uma luta às vezes, e mesmo eu que adoro ler e sou bastante viciada, às vezes apetece-me ver muito a Netflix e não tenho problema nenhum com isto. Mas percebo que também é uma luta que é, ok, vamos só ler mais um bocadinho.
Sim, mas a dúvida é, será que há uma atividade mais enriquecedora que outra? Eu vejo aquelas pessoas que veem, eu tenho, por exemplo, tenho um tio que vê todos os jogos de futebol que consegue. Porque é viciado, vê a Liga Italiana, vê a Liga Francesa, vê a Liga Inglesa. Vê a Liga Portuguesa, claro. E é viciado. E não lê. E será que se lê, era a melhor pessoa? Acho que é...
Não, nem sequer... Bem, nem sequer
estou
aí para...
Não, isto é uma pergunta hipotética.
Sim. Eu não sei se é a melhor pessoa ou não. É-me indiferente. Quer dizer, não é-me indiferente. Mas... Sim. Se todos forem boas pessoas, uns a ler, outros a ver jogos de bola, acho ótimo. Não é a minha questão. A minha questão é... Eu não sei. Estou perdida agora.
Eu não sei.
Acho que nem o... Enfim, nem o desporto, nem a arte no geral são obrigatoriamente formas de nos tornarmos melhores pessoas.
Certo, claro.
É uma possibilidade, não é? Lá está, como nos ajudam a compreender o ser humano, se calhar ajudam-nos depois a lidar com coisas da nossa vida, com as grandes questões da nossa vida, que são sempre as mesmas desde o início da humanidade. Agora, não nos tornam obrigatoriamente melhores pessoas. E cada um tem as suas mais-valias. Eu tenho pena quando alguém me diz que odeia desporto, tenho pena quando alguém me diz que odeia literatura.
Certo.
É possível, lá está, não só é possível encontrar uma relação entre as duas, como é possível gostar das duas ao mesmo tempo, de formas diferentes, perder tempo de formas diferentes com elas, gastar mais tempo com uma, gastar menos tempo com outra, mas que de facto são duas maneiras muito eficazes de compreender o que está à minha volta.
Isso que eu guardo. Concordo.
Eu queria fazer uma pergunta que quer ser intelectual, mas se pudesses, não sei se isto resulta melhor com equipas e géneros literários, e tu é que vais escolher, ou equipas, ou jogadores e escritores. E, por exemplo, vais ligar o Benfica a um género literário, ou o Sporting a um género literário. Se funcionar, senão podemos passar para a próxima, está tudo bem.
Eu os clubes não consigo.
Não?
Os
ok.
Não consigo.
Podes fazer, não sei, se quiseres ir buscar seleções. E Portugal.
Todas?
Não, todas, calma lá, são 170 países ou mais.
Posso fazer batota?
Pronto. Não sei qual é a batota que vais fazer.
É que a malta do desporto gosta de fazer batota. Principalmente os do futebol. É uma espécie de simulação de falta.
Okay.
A batota é... Vou tentar reverter a tua pergunta, reformular a tua pergunta e pensar se me deixas, por exemplo, encontrar poemas para posições de campo, por exemplo.
Ok, pode
ser.
Certo.
Pode ser, é que é uma coisa que eu estou mais habituado a fazer.
Era mais nessa onda.
Estou mais habituado, porque sei lá, os clubes não dizem grande coisa em si para estar a tentar relacionar com literatura.
Eu não sei assim tanto sobre futebol, portanto.
Mas sei lá, por exemplo, a posição de guarda-redes. É uma posição onde nós, onde quem pratica, quem está nela, quem vive dentro dela, tem que ter uma enorme capacidade de lidar com a adversidade, tem que ter inclusive um brutal sentido de humor, e portanto há uma quantidade enorme de poemas que nos podem falar sobre isso. É possível encontrar essas pequeninas relações. Estava aqui a pensar, estou-me a tentar lembrar. Vou fazendo uma pergunta para eu me tentar lembrar de um. Ou para médio, ou para defesa. Mas podem continuar.
A falar.
Podem continuar
mas
a falar.
Não precisas de declamar os poemas todos.
Não, mas estava a ver se me lembrava de algum assim.
Preciso que tu digas, Sebastião, as posições de futebol, porque okay. Eu só sei guarda-redes.
Não, mas as posições sim. Não,
eu sei que tu te lembras.
Mas...
Então. Não, mas olha, vai descrevendo as posições e o que é que, em termos humanos, por exemplo, o guarda-redes tem que ter humor, tem que ter capacidade
eu
para
a adversidade. Eu estou a pensar, no que tu descreveste, o que me veio à cabeça foi, é um livro de poemas, que eu não sei como é que se dizem agora, então estou uma branca, mas é do Edward Lear.
Uhum.
Que é um Book of Nonsense, que são uns... Que tem um... Ai, que chatice. Estou comentando com uma branca, como é que se chama esse tipo de poemas, mas que é... There was once a girl from Portugal. She lived in... Ai, como é que era? Que chatice. Mas pronto, é um tipo de poema muito nonsense, muito sentido de humor, mas que é muito sobre isto, que é no sentido de qualquer adversidade, porque ele resolve... É um mini história, uma mini narrativa num poema. Há uma personagem, há uma adversidade, e depois ela... É resolvida de uma maneira completamente idiótica. E por isso estava a pensar nessa possível também adaptação do Book of Nonsense do Edward Lear.
E eu continuo aqui a tentar lembrar.
Mas queres ir para outra posição?
Estava a pensar, por exemplo,
sim,
nos avançados
ou
no meio campo, não é? No meio campo é aquilo que é nuclear, que é central na nossa vida, como a cultura, como a educação, como a relação com a beleza. Nos avançados é a tal tentativa de rasgo, da coragem, do não querer desistir e não ter medo de falhar o golo. Até um treinador, na forma como compreende os seus jogadores. Agora se calhar vou voltar ao Nuno Judice, mas que tem um poema que se chama Epigrama, foi o primeiro poema que li dele, que diz: abre-te a porta do poema e tu espreitas para dentro da estrofe onde um espelho te espera. É possível também criar esta mesma relação com o jogo de futebol, e o treinador tem que ter esta capacidade de encontrar nos seus jogadores aquilo que vai dentro deles. Aquilo que os motiva, as suas principais motivações, os seus principais desejos.
Portanto, o treinador seria o poeta e os jogadores o poema?
Sim, olha, sim, bonito. Sim, sim, sim.
Sim, sim, é coisas muito...
Daí temos um podcast.
Mas há uma história, há um bocado ia contar, uma história muito gira, do professor Manuel Sérgio, que encontrou, já não lembro quem, mas era um jornalista desportivo também com grande relação com literatura, já não lembro quem era, mas que o professor Manuel Sérgio olha para ele e está com muitos livros debaixo do braço, e livros que não tinham nada a ver com desporto. E ele vira-se para o professor Manuel Sérgio e diz: professor, quando é que a malta do futebol se convence que para serem melhores jogadores e treinadores também têm que ler isto? É uma história engraçada, mas lá está, é mais um ponto que nós conseguimos encontrar, é mais um exemplo concreto de pessoas que perceberam que é possível encontrar uma relação, uma ponte entre as duas áreas.
E concordas com o facto de, se um jogador ler mais, fica melhor jogador?
Bem, não é uma... É assim, não há uma relação de causalidade. Não há uma relação de causa e efeito. Mas penso que um jogador que lê mais compreende-se melhor. E compreende melhor portanto, o que está à sua volta.
Mas tu agora, voltando, saindo da tua reforma de treinador e voltando a São Francisco, tens de ir para o Belenenses, que está caótico, tens de ir tu treinar o Belenenses. Lá está.
Primeira aula, Sofia de Melbrano.
Se calhar não é o contexto certo, mas é dizendo, olha malta, gostei imenso, sempre treinámos aqui cantos e menos bola parada. Já agora, para amanhã, leiam lá... Leiam só a dedicatória dos Lusíadas. Não é isso mais nada, é a dedicatória...
Leiam-se de 30 do Shakespeare.
Exatamente. Mas é uma coisa que tu achavas... Ou seja, cara, ainda melhor seria uma coisa muito personalizada, estamos a entrar num mundo um bocado hipotético de avançados. Acho que fazia imenso sentido ler aqui o Fio da Navalha. Acho que faz sentido para a tua personalidade. E depois para a defesa central, pá, acho que faz todo o sentido de ler. Achas que isso seria enriquecedor, lá está, neste sentido de conheceres os jogadores mais do que
outra vez? Acho que seria muito enriquecedor. Até, por exemplo, agora lembrei-me de uma coisa. Até olhando para os defesas, por exemplo... A linha defensiva tem coisas muito, muito curiosas. Não só é um trabalho de grande coordenação, de uma ínfima, meticulosa coordenação entre os vários jogadores. Se falha a linha defensiva, se as coisas não estão coordenadas, é meio caminho andado para o adversário chegar com mais facilidade à baliza. Além disso, é também o princípio do ataque, é o princípio de tudo. É um ponto de partida. E há um poema do Leopardi, que se chama O Infinito, é dos poemas mais conhecidos de Leopardi, que eu acho que também... Que fala de um ponto de partida para nós encararmos a vida, em que ele começa, cara-me foi sempre esta erma colina, no fundo é uma sebe que está à sua frente e que não o permite ver para lá, e que só a imaginação, só com a imaginação é que ele consegue imaginar o que está para lá dessa sebe. Eu acho que isso é um ponto de partida também para nós encararmos a nossa vida. E ele no fim termina dizendo um verso que eu acho lindo, é dos versos mais bonitos que eu já li, que diz: e naufragar-me é doce neste mar. É um ótimo ponto de partida para nós começarmos a atacar a vida. E por exemplo, se eu der um defesa, se eu olhar para um defesa com este entendimento, até aconselhando se for possível algum poema do género, eu acho que ele pode compreender melhor a sua posição, o que é que ele está ali a fazer, para que é que aquilo serve.
Achas que há muita incompreensão das próprias posições dos jogadores, do que conheceste?
Não, há compreensões, ou seja, não há incompreensão técnica nem tática. Mas até para ele se perceber ele próprio, não é? Porque é que ele está naquela posição e não noutra? Porque é que aquela posição é importante para o resto da equipa? Como é que é possível encontrar um paralelismo entre o que eu faço no campo e depois o que eu posso fazer na vida.
Mas há essa conversa dentro de um balneário ou não? É muito mais tático e técnico?
Não, é muito mais tático e técnico. Principalmente em conversas de grupo, palestras, etc. Mas há muitos momentos de one-to-one, de relação de um para um, de confronto entre jogador e treinador, entre jogador e jogador. E se nessas conversas for promovida... Esta discussão, principalmente do treinador para o jogador, acho que ele pode compreender melhor o que é que está ali a fazer do ponto de vista humano, até porque eu acho que o treinador não é só um guia do ponto de vista técnico e tático e estratégico, é muito mais do que isso.
Claro.
Até se olharmos para o treinador como um educador,
sim, mas faz muita diferença um bom treinador que consegue ligar a equipa toda, claro. e vê-se a diferença de primeira parte e segunda parte. Se o
sim, agora não estou a dizer para o treinador todos os dias ir
não,
dizer de cor o Sofia de Melbrano e Leopardo e dar problemas a todos preciso, os jogadores.
E não é preciso ir para a poesia só.
Mas permite uma conversa também mais profunda, não é? Logo à partida não é só pá, passa a bola para o ave.
Mais introspectiva e mais pessoal pois sobre cada um, diria.
É muito giro. Não, porque
agora vou ver os jogos de futebol de uma maneira completamente diferente.
Não, se calhar vou, porque... Ou seja, eu acho que
isso... Não, eu vou.
Pois, é isso também, porque acho que isso dá alguma... Não é benesse, mas no sentido de facto, isto, o quão enriquecedor é que é, não é? E pode ser, mais do que isso. Não é que é, mas que pode ser. O que é que eu tinha mais? Tínhamos sim, quer dizer... Acho que esta pergunta não é assim, mentira.
Estás arrependido?
Não,
é a minha.
Não, é a minha última. Que achei que se isto fôssemos para coisas mais metafísicas da sociedade, mas não fomos, está tudo bem.
Mas podemos ir se quiser, um bocadinho.
Não, este é muito índice de leitura. Não sei,
ah, certo.
muitas coisas leves no sentido de conversa. E tu, como estudante, tu tens esta valência de estudante e profissional ao mesmo tempo. Lá está, muito nas duas partes. Já falámos muito do que é que, se calhar, a parte mais desportiva pode ganharmos. O que é que tu achavas que, se calhar, a academia ganharia com interiorizar e adotar coisas características do futebol, do desporto, mas do futebol? Ou seja, o que é que, se calhar, uma faculdade de letras, não estou a dizer montar uma equipa de futebol e jogar, mas se calhar...
Isso existe.
Pronto, mas...
Existe.
Ah, eu sei que tu andaste lá e ignoraste, lá está. Tu fazes parte da academia, portanto ignoraste, desdém.
Eu não faço parte da academia, ponto. E dois, eu sou uma nava a jogar futebol e portanto não fazia a minha ideia.
Eu também.
Pois é, não sabias que o Ribeiro era um central implacável. Era mesmo. E Medeiros Ferreira também. Medeiros Ferreira também.
O Ribeiro tinha pinta disso, se eu tivesse que dizer. Mas.
Peço desculpa desde já.
O que é que a academia poderia ganhar? Ou seja, objetivamente. Tu que estás, lá está nesta questão de que tens professores, e há uns que são mais divertidos que outros, e outros mais interessantes que outros, e outros. O que é que tu achas que, se houvesse, trouxesse alguma coisa do futebol, permitiria à academia o quê?
Bem, eu já dei aqueles exemplos, não é? Acho que seria muito engraçado ter na Faculdade de Letras uma cadeira que juntasse as duas áreas.
Claro, mas isso seria mais enriquecedor cá para os estudantes que ainda não são bem à academia. Deixa eu ver. Não são nada, que ainda são os caras assim, os embriões da academia, de certa maneira. Tu dizes que há para uma academia mais instaurada, o que é que tu dirias? Ah, de facto, se calhar se fossem mais tranquilos e mais leves, se calhar também eram tranquilos e mais leves a dar aulas, sabe? Ou se tivessem uma visão mais tática, mais estratégica de um ano ou de um semestre, como se calhar um treinador delineia uma jornada, estava assim a pergunta? É um bocado metafórica.
Estou a pensar sobre ela, mas...
Podes dizer que não tens resposta.
Não, mas sei de ter.
Mas não precisas ter.
É lá de vir.
Não sei, isto é mais no sentido
amanhã. Porque
eu acho que há pessoas, as pessoas que eu conheço que são mais ligadas ao desporto, são sempre mais... Isto não é obrigatoriamente, claro. Mas são sempre pessoas mais tranquilas, mais leves, mais dá para estar, nem que seja dá para estar mais tempo a beber uma cerveja com eles no sentido de desprendimento, do que se calhar uma pessoa que eu conheço que só lê
okay.
E que só consome cultura sempre e não tem nenhum momento de descanso.
Sim, os intelectuais portugueses no geral, os eruditos portugueses são uma valente seca, no geral.
Pois.
No geral. Há muitos que não são, felizmente.
Sim.
Tive muitos professores que não...
Nós
que
também.
Não são, há muitos escritores que não são. Mas há muitos que são. O desporto é uma coisa ótima, que é, em primeiro lugar, ajuda-nos a relacionar uns com os outros de forma imediata. À partida, a pessoa não vence, não consegue caminhar se estiver sozinha. E, portanto, esse era meio caminho andado também para promover até mais diálogo, mais capacidade de discussão, mais promover o debate, que é uma coisa que ainda não existe muito na nossa sociedade, seja o debate político, o debate acerca de literatura, das tendências literárias, o que for.
Sim, sim.
Portanto, aí acho que o desporto nos ajuda a relacionar uns com os outros, a encontrar pontos em comum, coisas que temos em comum com os outros, mas também a revelar as nossas discórdias. E a estar de mãos dadas independentemente das discórdias. Depois, além disso, é impossível, já devem ter tido essa experiência, é impossível estar a praticar desporto sem cometer erros. E a partir do momento em que nós percebemos que somos uns miseráveis, uns falhados, que o desporto ensina-nos isto, a priori a pessoa sabe que vai falhar, sabe que vai falhar muito mais vezes do que vai acertar. Se nós encararmos a vida com esta leveza, acho que as coisas são muito mais simples e o desporto ensina-nos isto. Vamos cair, vamos ter que nos levantar, vamos falhar um passo, vamos fazer um autogol, vamos ter vergonha de nós próprios, vão-nos apontar o dedo, vão-nos criticar.
Sim, sim.
Eu acho que se a maior parte dos intelectuais portugueses fosse confrontado com esta injeção de
humanidade,
de vida,
pois,
não de vida que o desporto tem para dar, levavam-se muito menos a sério, eram muito mais interessantes e se calhar havia muito mais gente interessada naquilo que eles fazem.
Mas eu acho que há uma grande diferença, que é o futebol é muito mais público do que a vida intelectual. Eu leio um livro ou escrevo um livro sozinho em casa e, portanto, ninguém vê os rascunhos. Portanto, eu falho, sim, sempre falho. Mas eu sei, não, eu concordo plenamente.
Sim, mas tu tens na figura do intelectual português, a figura toda posta por ordem.
Mas é isso, ou seja, porque ele está a mostrar a versão final dele mesmo. E portanto vai para a televisão, já praticou o discurso, já, sabe, já estudou, já fez o doutoramento, isso tudo, e ninguém viu o caminho até lá. Enquanto que no jogo, se calhar nos treinos não vês, porque não é noticiado.
Mas é bom perceber que aquela pessoa não se leva muito a sério.
Sim. Não, isso concordo.
E às vezes...
Levam-se.
Às vezes levam-se.
Não, e eu acho que é mais ainda construir um paradigma de uma pessoa muito mais fiável, não é? Ou seja, sim se calhar o Vitorino Nemésio, inteligentíssimo, sei quê, mas era péssimo jogar à bola. E eu sou péssimo jogar à bola, mas também leio e gosto imenso de ler. Por isso, se calhar, posso chegar ao Vitorino Nemésio, eu posso me relacionar com o Vitorino Nemésio, professor, diretor da Faculdade de Letras, um tipo brilhante. Não pela intelectualidade que eu acho que não tenho, mas pelo facto de os dois temos dois pés esquerdos enquanto jogamos à bola. Ou seja, tornar a pessoa mais humana nesse sentido. Eu acho isso, de facto, acho que é muito mais instintivo. Enquanto um intelectual, e seja de que área, de direito, política, economia, todas essas cabeças, são muito mais ensaiados. É muito menos instintivo. O futebol é isso. Há pessoas que eu jogava futebol com um padre, que era a pessoa mais doce do mundo. Pá, eu jogava a bola e era o maior carniceiro. Íamos jogar de caneleiras.
Mas é isso, mas o desporto no geral, seja o futebol ou outra coisa qualquer, claro, ajuda a expor a nossa humanidade.
Exatamente, é isso, acho isso. Pronto, acho isso uma resposta, ainda bem que pensaste na resposta, porque está com uma resposta ótima.
E entretanto lembrei-me mais uma coisa.
Mais
a propósito dos guarda-redes, de falharem muito e de terem que levantar-se logo a seguir a errarem, porque enfim, é a natureza daquela posição. Lembrei-me mais um poema do Cohen, que é uma música, o Anthem. Que ele diz, there's a crack, there's a crack in everything, that's how the light gets in.
Bonito.
Acho que é uma boa uma boa estrofe para se perceber melhor a posição do guarda-redes.
Eu que fui guarda-redes de handball durante 9 anos, acho que isso é...
Uau, um facto acerta, que eu não
acerta
sabia.
Na mus.
Eu tive uma história na Índia de um jogador que lhe morreu o pai. Olha, acabei de revelar o fim. Não era isto que eu queria dizer.
Mas tu também não te importas.
Um péssimo escrito sobre não, mas
porta.
Tu também, porta. Não, tu também não lês o final.
Falas o livro assim, o pai morreu.
Tu não lês o final, por exemplo.
A morte e vem ali, começa assim.
É verdade, mas depois, imagina, não te compares a Tolstói, só os favores.
Compara porquê? Porque o Tolstói também jogava muito, gostava muito de futebol, lá está, isto é preciso.
Tive um jogador na Índia que desapareceu. Agora estou-me a rir.
O pai morreu.
Que desapareceu do nada.
Aí porquê?
De um dia para o outro. Obrigado. De um dia para o outro, o jogador desapareceu. E nós não sabíamos dele. Era um jogador que vivia longíssimo, ainda por cima. Não tínhamos. Estávamos no princípio ainda da nossa equipa, portanto, muitos dos jogadores ainda nem sequer tinham contacto com ele. Enfim, teve para aí um mês fora, um mês sem aparecer. E a certa altura voltou, e ele tinha sempre um ar muito desconfiado, no geral. Não falava muito connosco, não nos perguntava muita coisa, não estabelecia qualquer relação connosco e com os colegas, mas jogava porque era bom jogador. Mas quando voltou, ele vinha muito mais magro, muito mais frágil, mas vinha com uma disponibilidade, com uma abertura de coração, vinha de portas escancaradas. Porque depois percebemos que lhe tinha morrido o pai, e aquilo tinha sido uma coisa muito, muito marcante para ele, ainda por cima o luto na Índia, ainda por cima da zona onde ele era vivido com grande intensidade, e de repente de um jogador que parecia arrogante, aliado um bocado da realidade de uma equipa, de repente era um ser humano muito, muito frágil, a suplicar por ajuda. Lá está, com o tal silêncio que nós tivemos que desvendar sem grandes palavras, e foi essa, lá está, essa crack in everything, that's how the light gets in. Foi a maneira, infelizmente, duríssima, desastrosa, muito, muito, muito difícil, mas de ele dar um passo em frente na sua humanidade. E foi, se calhar, a forma mais... Foi a partir dali que nós nos começámos a relacionar com ele connosco, e a partir daí ele tornou-se um bastião da nossa equipa. Lembrando a propósito da tal canção do Cohen.
Ele não era guarda-redes.
Não era guarda-redes, mas aquela fragilidade que nos ajudou a chegar a ele. Muitas vezes nós achamos que o líder tem que ser aquela pessoa que vai sempre à frente e que... Mas é na fragilidade, às vezes, que os corações se tocam e que nós conseguimos encontrar... pontos entre nós e as outras pessoas.
Uhum.
E às vezes quando há essa tal humanidade, quando se mostra, quando nos mostramos profundamente homens e profundamente, e por isso profundamente frágeis, também é uma forma de, enquanto líder, as pessoas chegarem uhum. a nós.
Claro.
Bonito. Vamos à última.
Sim, muito bonito.
Então, como sempre, temos a última pergunta, que é: que livro ou livros, podes trazer mais, desde que não tragas uma lista gigante, achas essencial ou que toda a gente deveria ler?
Ok, então.
Meu Deus.
Começo com o livro que mais me marcou, e que eu já falei muito nele, mas não me canso de falar nele, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Não só me ajudou a gostar muito mais de literatura e de escrever, mas acima de tudo porque me ajudou a perceber as minhas motivações, as razões de eu me querer expressar.
Uhum.
Seja, lá está, independentemente da área em que a pessoa está, acho que recomendo este livro porque é muito mais sobre nós do que propriamente sobre literatura. Fala sobre as razões principais, os tais desejos que foram muito falados hoje nesta conversa. Já falámos também, mas recomendo O Aberto Todos os Dias. Aliás, a obra poética toda do João Luís Barreto uhum. Guimarães, mas O Aberto Todos os Dias, porque é um livro de poesia contemporânea, muito contemporâneo, cheio de sentido de humor, cheio de ironia, assim uma espécie de faca afiada que nos vai fazendo... Vai fazendo comichão, porque não nos espeta totalmente, mas vai dando assim uns toquezinhos. E é também um ótimo livro para compreendermos fenómenos que estão a acontecer hoje. E é também um ótimo livro que nos ajuda a olhar para as coisas banais. Tem um poema que se chama Incêndio, que começa: alguém tem que amar o banal, alguém tem que amar o que é feio. Depois termina: só assim por entre o incêndio, só assim por entre o impuro pode o incêndio acontecer. E portanto também recomendaria muito O Aberto Todos os Dias, do João Luís Barreto Guimarães. E nós já falámos da Morte e Vem Elites também.
É?
Também recomendaria. Acho sim, para começar com os russos.
É um bom.
Acho que é um bom ponto de partida.
Verdade.
Porque não é muito grande, não tem muitas personagens, então não é preciso ir fazer a arte genealógica. Normalmente os russos nos obrigam.
Com nomes iguais.
Mas é um ótimo livro que nos faz pensar imenso sobre a morte e sobre as razões da nossa vida. E mais? Eu acho que eu ia...
É isto.
Ia por aí. Sim, ia por aí.
Muito bem.
São três boas recomendações.
Três boas recomendações. Mundiais.
Mas queriam mais?
Não.
Não, está bom.
Quero 50, se faz favor.
Não, ótimo.
Não.
Ótimo, acho... ótimo. Francisco, obrigado.
Obrigado.
Obrigada.
Francisco tem aqui um livro na Leia chamado Convocatória.
Isto é a parte do Ed.
Esse não recomendo.
Recomendo eu.
És o autor, não podes falar.
E obrigado, foi uma conversa ótima. Eu estava muito curioso sobre como é que a conversa ia ser sobre desporto e leitura, e foi muito mais do que eu tinha alguma vez esperado. Por isso, ótimo. Espero que também tenha sido para as pessoas aí de casa. E até daqui a 15 dias, não é?
Exatamente.
Francisco, obrigado.
Obrigado.
Obrigada.